Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 6 minutos, você acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo, porque aqui você fica bem informado, caro ouvinte. Então, uma ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Renato Nogueira. Boa tarde para você, Renatinho. Vamos nessa, deixar nossos ouvintes bem informados na edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de setembro. Que dia é hoje, Renato?
Isso aí, hoje comemora-se o Dia da Independência da América Central, Dia do Músico-Terapeuta e também Dia dos Idosos Japoneses e Dia do Cliente, hein, Kátia?
É, bem lembrado, Dia do Cliente. Nós aproveitamos para agradecer, né, Renatinho? Os nossos clientes aqui da Gabriela FM são grandes parceiros mesmo. Muitos se tornam amigos, né? Então, obrigada aí a todos os clientes da Rádio Gabriela FM, tá bom? Desejamos sempre boas vendas para vocês também, viu, caros clientes? Porque os clientes que anunciam conosco estão sempre anunciando seus negócios, né? Seus produtos. E realmente aqui só tem ótimos clientes, hein, Renato? Cada empresa melhor, mais organizada do que a outra, são todas assim realmente admiráveis, tá? Então parabéns aí aos nossos clientes aqui da Rádio Gabriela FM.
E parceiros desde já, né?
Com certeza, grandes parceiros. Aproveitar, mandar aqui um abraço para os parceiros do Jornal do Meio Dia, no caso os patrocinadores diretos, né? Toda a equipe da Rede UniFTC, do Shopping Jequitibá e da Supermoda Ilhéus e todos os demais que também têm os seus anúncios no horário do Jornal do Meio-Dia, tá? Só mandei para os patrocinadores, mas a lista aí dos demais que entram nos horários comerciais é muito grande. Então, eu só posso mandar para os patrocinadores aqui que estão sempre anualmente conosco. Muito obrigada mesmo, tá? Então vamos nessa, né, Renato? Então, deixar os nossos ouvintes bem informados. Então, anota aí, Jornal do Meio-Dia. Liga aí também, Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 15. Já está no ar, é um oferecimento da Rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na Rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, com duas lojas, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Lá você faz suas compras, parcelam no crediário em 10 vezes sem juros ou no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes vão ficar bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui 12 horas e 9 minutinhos, aqui nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal à Tarde Bahia, que informa: carteira virtual de vacinação A carteira virtual de vacinação facilitará acesso a eventos. A gente já falou sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Aproveitamos para explicar novamente. O governo do estado aí está pedindo, né? Vai exigir essa comprovação de vacinação para você ter acesso a eventos. Porque agora foi liberado, né? Evento já com vendas de ingresso com 1.000 pessoas, mas você tem que comprovar que já tomou as duas doses da vacina.
Ok, Meio Norte Teresina. 481 casos na última terça-feira. Piauí é campeão de queimadas no país.
Jornal do Comércio de Pernambuco. Mais de 1 milhão e 700 mil doses da vacina AstraZeneca. No caso, chegando lá no estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste, Ceará. NE produz energia para outras regiões.
Pois é, né? A região Nordeste produzindo aí essa energia para outras regiões do país. E a gente sabe que a gente vem vivendo um momento delicado, né? Por conta da seca, a energia elétrica acabou ficando mais cara, porque a geração de energia está mais escassa. Vamos de Jornal Tribuna do Norte de Natal. Na média, Natal e Rio Grande do Norte, né? Tem a gasolina mais cara do país. Olha aí, Renato. Então, segundo a Tribuna do Norte, né, o estado do Rio Grande do Norte, a própria capital Natal, tem essa gasolina aí, está tendo a gasolina mais cara do país.
O Dia Rio, Caixa reduzirá juros para financiamento de imóveis.
Eu estava vendo, né, o presidente da Caixa Econômica Federal em coletiva falando sobre essa redução de juros para o financiamento de imóveis, que agora, né, que eles estão tendo aí, não está tendo mais desvio, segundo ele, na Caixa Econômica. Então agora vai ficar mais fácil, né, reduzir os juros aí do financiamento de imóveis. Que bom, né, que os nossos brasileiros possam ter cada vez mais acesso ao financiamento para ter a sua casa própria. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal vacinará jovens de 12 e 13 anos até o fim do mês.
Estado de Minas, BH, Belo Horizonte. Variantes reativam alerta da pandemia em Minas.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. 2/3 dos municípios do Rio Grande do Sul não tiveram morte por Covid-19 em agosto.
Agora, São Paulo. Veja 10 casos em que o INSS pode cortar o auxílio-doença e saiba ter a renda de volta.
Então, corre lá para pesquisar quais são esses 10 casos aí em que o INSS pode cortar o auxílio-doença e ficar por dentro aí, como ter a renda de volta, porque isso é importante. A gente sabe, estamos num momento delicado, muita gente aí precisando de renda, né? Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 13 minutinhos, isso mesmo, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e também participa, tá? É, isso mesmo, fique ligado aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Olha, lembrando que já já você também vai poder participar aqui, não só pelo telefone no 36752000 para falar conosco ao vivo, tá? Mas também você pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. É o 98829-1029. Sempre mensagem escrita. Por gentileza, não ligue para o WhatsApp, tá? Nem mande mensagem de áudio. Mas enviando a sua mensagem escrita, com certeza vamos divulgá-la, tá bom? Bem, são 12 horas e 14 minutinhos. Já agradecendo aqui a audiência dos nossos ouvintes ligados. Mandar um beijão para a professora Cláudia, da UFSB, ligada no Jornal do Meio Dia, junto com as pequenas Sara e Sofia. Um beijo, meninas. Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Um beijão para vocês. E Renato, já tá chegando, viu? A gente vai, parece que adivinharam que... Aliás, não é nem questão de adivinhar, é uma questão de lógica, porque se a cidade está com esse problema, né? Com a falta de recolhimento de lixo aí decente, então já tá chovendo aqui mensagens do povo reclamando, mandando fotos, vídeos. Olha, tem 3 dias aqui que não recolhe o lixo. Olha que coisa, viu? Já já vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu só lembrar aqui os nossos ouvintes. A gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Ilhéus acabei de conferir, não tem aqui do dia 14, de ontem à noite, mas eu tenho o de Itabuna. Depois de alguns dias, saiu o boletim da Covid, tá? Porque eles estavam com problema no sistema do ESUS. Então, Itabuna informa que já tem mais de... Já confirmou, né? 34.920 casos confirmados, deste total 34.031 curados, 234 casos ativos, 655 óbitos. 10 pessoas em internamentos de UTI, 39 leitos de UTI disponíveis. 5 pessoas em internamentos clínicos, 41 leitos clínicos disponíveis. Então, Itabuna vem melhorando também os números, né, diminuindo os casos ativos, tá? E de internamentos também, leitos de UTI. A gente espera que cada vez mais esse número caia para que possa zerar, né, gente? E logo a gente falar, olha, graças a Deus, Itabuna aí praticamente já saindo dessa pandemia, né? O que a gente espera. A gente aproveita para lembrar de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus. Hoje, quarta-feira, tá tendo a aplicação da primeira dose para o público 17 anos ou mais. A aplicação da segunda dose de todas as vacinas para as pessoas com data marcada até 15 de setembro. Então, é Coronavac, geralmente, AstraZeneca, Pfizer, né? Então, quem já tomou essa primeira dose dessas vacinas já pode tomar a segunda dose, caso esteja agendada até hoje, dia 15. Lembrando que tem a aplicação da terceira dose, é a dose de reforço para os idosos de 80 anos ou mais que receberam aí a segunda dose há pelo menos 6 meses. Então, não esqueça de fazer a completar aí, né? Fazer seja a primeira, segunda ou a terceira dose de reforço. A Secretaria de Saúde explica que a primeira dose e a dose de reforço serão ministradas apenas nas unidades de saúde, regiões norte, oeste, sul e no centro, tá? Já a segunda dose de todas as vacinas estará disponível tanto nos postos quanto ali no SEMAI, que é no antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras. Então aproveite essa oportunidade. Olha, a CESAL informa ainda que vai acontecer a aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com data marcada até 17 de setembro. Então o grupo também pode se dirigir às unidades de saúde. Então, só acompanhar os horários aí dessas unidades de saúde que certamente você vai poder tomar a sua vacina. O Renato, tá tendo também essa vacinação, né, em Itabuna. Então, em Itabuna inicia a aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19 em idosos, não é isso?
É isso. A Secretaria de Saúde de Itabuna vai iniciar a aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais, hoje, até às 13 horas, na UniFTC. O reforço da imunização é voltado para idosos que receberam a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses. A medida segue resoluções do Ministério da Saúde e da Comissão Intergestores da Bahia. A Secretaria informa que, posteriormente, montará posto de vacinação no formato drive-thru para facilitar o acesso de idosos com dificuldades de locomoção.
Pois é, né? Então, idosos asilados e imunodeprimidos aí, né? As pessoas que têm um sistema imunológico debilitado e os idosos asilados também podem fazer parte do grupo prioritário, tá? Da terceira dose da vacina. Segundo a Prefeitura de Itabuna, os dois públicos vão ser atendidos em breve, ok? Olha, são 12 horas e 18 minutos. A gente está recebendo muitas reclamações, gente, dessa questão da falta de coleta de lixo, tá? Vinda de todos, vários bairros de Ilhéus, as regiões aqui norte, sul, oeste, o centro. 3 dias já que a CTA não faz a coleta de lixo. Inclusive, eu estou recebendo aqui muitas fotos mesmo, tá? Vindas do centro, Pontal, Sapetinga, fotos de ontem à noite, fotos de hoje, tá? Informando aqui, olha só a porta desse prédio. Já está no terceiro dia sem o recolhimento de lixo. Que coisa triste. Olha para isso, Renato. Coisa séria isso aqui em Ilhéus, né? Falta de recolhimento. Aí a empresa CTA já está no terceiro dia. E a gente sabe, já saiu a divulgação aí que a prefeitura pretende fazer a contratar outra empresa através de licitação de emergência. Por que não se adequa, né, a que tem atualmente? Já que tem que fazer ou pretende fazer, aproveita e vai adequando essa aí para ela continuar fazendo um bom serviço. Agora, do jeito que está, fica impossível. O que a gente estava conversando, parece que no segundo semestre do ano, vai se aproximando a alta estação, parece que quer deixar a cidade decorada com lixo. Só pode, né? Então fica bem difícil isso. E a gente vai falando sobre o assunto no decorrer do programa, porque eu quero aí a participação direta do ouvinte. Pode mandar mais fotos para a gente, vai informando aí onde você mora, como é que está a situação. Pode ligar daqui a pouquinho também no 36752000 e fazer a sua reclamação sobre isso. E, claro, pode enviar para o WhatsApp 98829-1029. Olha, só mudando de assunto aqui, vamos com uma informação. Vem do Extremo Sul. É que a ex-prefeita de Porto Seguro, que fica ali na Costa do Descobrimento, a Cláudia Oliveira, virou alvo de 3 inquéritos do Ministério Público Federal aqui da Bahia. Os casos se referem ao ano de 2016 e estão ligados a contratos da Prefeitura investigados pela Operação Fraternos da Polícia Federal. Deflagrada no dia 7 de novembro de 2017, a ação chegou a prender e afastar a Cláudia Oliveira, além do marido, então prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira. O irmão da ex-gestora e prefeito de Santa Cruz Cabralha, o Agnello Santos, também foi afastado na época. Os inquéritos vão investigar as contratações das empresas HN, Construção Civil, Terraplanagem e Locação Limitada, Comercial de Alimentos Buraim Limitada e Ébano Derivados de Petróleo Limitada. Os inquéritos ficam sob responsabilidade do procurador André Sampaio Viana. Deflagrada em conjunto com a Controladoria Geral da União, que é a CGU, a operação apurou que as prefeituras contratavam empresas com ligação com o grupo familiar para fraudar licitações, simulando a concorrência entre elas. Ainda segundo a Polícia Federal, após a contratação, parte do dinheiro repassado pelas gestões era desviado, utilizando-se de contas de passagem em nome de terceiros, de forma a dificultar a identificação do destinatário final dos valores arrecadados. Que coisa, viu? A Polícia Federal vem aí junto com o Ministério Público Federal já fazendo essa, acompanhando, né, essa desdobramento dessa questão, claro, com essa, através da Operação Fraternos. 12 horas e 22 minutos, o repórter Coutinho Neto está na linha. Fala conosco a partir de agora com informações do setor policial. Quais são as notícias desta sua primeira entrada, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Uma excelente quarta-feira. Renato Nogueira, meu querido bad boy. Boa tarde também, bad. Excelente quarta-feira.
Para você também, Coutinho, estamos aqui na expectativa de mais uma chegada de um ano para você, não é isso?
Ah, contagem regressiva,
contagem,
viu? Sexta-feira. É. Muito obrigado, Bed, obrigado, Kátia. Nossa viatura já está a postos aqui com novas notícias de polícia desta quarta-feira. Assim também desejando uma excelente quarta-feira a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Vamos lá então, Renato Cátimo, sendo JMD, circulando com o Giraflex ligado na viatura da 102,9. Basta colocar o seu álcool gel, botar a sua máscara, apertar o cinto de segurança e apresentar seu cartãozinho de vacinação, que é muito importante, a vacina no braço, viu? Não perca tempo, vá hoje mesmo tomar sua dose da vacina, da esperança, da vida. Olha, no município de Ilhéus, o motorista de aplicativo, ele foi sequestrado nessa semana, por volta das 22 horas e 40 minutos da última segunda-feira. Este fato aconteceu na Avenida Itabuna. Segundo informações, o aplicativo chamou para uma corrida com destino à cidade de Itabuna. Mas, no trajeto, um criminoso pediu que deixasse ele na rodoviária de Ilhéus e próximo ali também a um posto de combustíveis na Avenida Itabuna. Chegando no local, a dupla, eram duas pessoas, claro, uma dupla, deu voz de assalto, com armas em punho. Motorista, identificado como Albert Pereira Santana, ele foi obrigado a deixar a direção do veículo e ficar dentro do carro no banco de trás, como um refém, e abandonado posteriormente em uma estrada rural do distrito de Travessão, que pertence a Camamu. O motorista, a todo momento, sofria ameaça de morte. Os homens exigiram, inclusive Renato e Kátia, como resgate, a quantia de R$1.000 para que eles deixassem o veículo abandonado. Fato este que o motorista do aplicativo conseguiu chegar até uma delegacia, registrando o boletim de ocorrência no plantão policial, na tentativa que o veículo possa ser recuperado. Vamos torcer, então, que esse trabalhador possa ter seu veículo realmente recuperado. O município de Itabuna, um fato aconteceu na manhã de ontem, dando um maior prejuízo e um susto a um motorista autônomo de caminhão de mudança. O motorista, ele perdeu o controle da direção do veículo, que acabou tombando em uma ribanceira próximo ao viaduto Paulo Souto, na avenida, melhor, na BR-415, aquele viaduto que fica ali indo para Ibicaraí, sobre a avenida, sobre a rodovia BR-101. O motorista estava sozinho, não sofreu ferimentos. Ainda bem, populares auxiliaram a vítima a sair do carro e ficou com as rodas para cima. A vítima é moradora de Itabuna, trabalha com mudanças e acabou tendo este grande prejuízo no dia de ontem. Eu quero mandar aqui, Kátia, e você, Renato, e também você do Jornal do Meio-Dia, um grande abraço para a Major Poliana. Ela realmente veio para Canavieiras, prestou um grande serviço na região sul da Bahia, no comando da 71 SIPM. E ela foi, ela acabou sendo remanejada para outro local. Foi publicado no Diário Oficial na manhã de ontem, terça-feira, a mudança no comando da Companhia Dependente da Polícia Militar, a 71 SIPM Canavieiras, a Major Poliana Fernandes Alves Viana. Ela deixou o cargo, sendo substituída pelo capitão Michael José Pinho da Silva, a Major Poliana. Ela vai servir agora ao comando do Policiamento Regional Sul, na função de coordenadora. Major Poliana tem 11 anos de função, com 11 anos de fundação, a 71 CIPM receberá o seu sétimo comandante. A Major Poliana esteve à frente do comando pelo período de 1 ano e 10 meses. A CIPM, a 71, abrange as cidades de Una e Canavieiras, limitando-se com as áreas territoriais do 8º Batalhão de Porto Seguro, a 62 CIPM de Camacã, ao 15º Batalhão de Itabuna e com a 69 CIPM aqui da cidade de Ilhéus. Em Aurelino Leal, também em nossa região, na madrugada de ontem, aconteceu mais um fato de registrado de extrema violência. O jovem, identificado como William Reis, de 21 anos de idade, teve a casa invadida por criminosos. Tudo ocorreu na região central do município de Aurelino Leal. Os bandidos pediram para os familiares do rapaz se afastarem, indagaram ele sobre uma foto que ele havia tirado recentemente e que não teria agradado a essa facção criminosa. Depois de várias conversas, um dos criminosos sacou uma pistola e atirou duas vezes em William, sendo um tiro em cada perna, e disseram o seguinte: olha, isto aqui foi apenas um recado, pois a próxima não teremos pena de você. O jovem deu entrada no hospital de base de Itabuna. Mas que ousadia, que audácia da bandidagem. Até uma foto que você tira hoje em dia está sendo censurada por facções criminosas aqui em nossa Bahia. Daqui a pouco, hein, em nossa segunda participação aqui no JMD, falso dentista é preso em flagrante. Ele estava trabalhando em uma clínica no município de Valença, aqui no Baixo Sul da Bahia. Continue aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. São 12 horas e 28 minutos. Já já Coutinho retorna aí, viu? Hoje ainda com mais notícias para nós. Ó, deixa eu só avisar os nossos ouvintes que o sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor vai ser amanhã, quinta-feira. Porque quando eu não faço na quarta, eu faço na quinta, tá bom? Então hoje a gente tem entrevista, então vamos deixar para amanhã, quinta-feira, o sorteio do papel de parede da Zoom Casa Decor. Mas antes de ir pro intervalo, vamos aproveitar e já divulgar aí mensagem dos ouvintes. Renato, pode ir direto. Se não quiser nem soltar aí a vinheta para adiantar, pode divulgar, Renato.
Ok. Tem ouvintes aqui mandando o seu recado, inclusive muitas fotos com ruas sujas, os lixos jogados, enfim, uma loucura. O morador do Ilhéus 2, George, ele diz o seguinte: faz 3 dias sem coleta, estamos abandonados, peço que vocês cobrem as autoridades, nos ajudem. E mandou aqui, inclusive, um vídeo com a situação que se encontra, lixo espalhado por lá e também por toda a cidade, viu, George?
Pois é, Renato, recebi também mensagens, né, com fotos da Sapetinga, do Pontal, fotos de ontem à noite e também de hoje pela manhã, aliás, de agora a pouco, viu, de 10 minutinhos, tá, exatos, tá aqui as fotos, portas de edifício, né, a gente sabe que tem vários apartamentos, muito lixo mesmo, já não cabe mais nem na caixa coletora, né, já está do lado de fora, e então no Jardim Pontal e também na Sapetinga, muito lixo aí, 3 dias aqui, segundo os moradores, que o lixo não é recolhido pela CTA. Que coisa, hein, minha gente?
Ok, boa tarde, Kátia e Renatinho, estou ouvindo o programa todos os dias. Eu sou Jéssica, da Avenida Governador Roberto Santos. A Sueli do Basílio diz também que o lixo está tomando conta das ruas e, inclusive, cobra aqui sobre as fraldas geriátricas e não sabemos até hoje quando é que vai chegar, viu?
É complicado, tá? Ai, ai, mandar um abraço para o seu Francisco, Bispo dos Reis, 86 anos, já tomou aí a terceira dose da vacina, né, seu Francisco? Um abraço para o senhor. E um abraço também para o Wilson aí, que tá ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Olha, pode ir mandando mensagens aí, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta teremos entrevista, mas vamos sim divulgar as mensagens dos ouvintes, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pra saber de tudo.
Quer saber de tudo? Escuta a Gabriela.
Tá escutando?
Promoção de móveis é na Zoom Casa Decor. Tudo em movelaria com mega descontos pra você. Racks, painéis, aparadores, cristaleiras, cadeiras, mesas laterais e de centro. Corre, vem logo buscar o seu na Zoom Casa Decor. WhatsApp 739-9823-6128. E Instagram Zoom Casa Decor.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Airone Maia,
especialista em casamento.
Airone Maia,
eternizando seus momentos.
Airone Maia.
Airone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Airone Maia.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, loja 3.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Danielson.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1000 modelos te esperando. Preço único de R$49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro, Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Pra que fica correndo por aí, se tudo que você precisa encontra aqui?
A Casa do Japonês tem furadeira, serra mármore, compressor, lavadora e máquina de solda. Em Ilhéus, Itabuna e Gandu.
Casa do Japonês.
A família Flora da Amazônia agora está bem maior. É o Carnaúba Kids. Se seu filho está sem disposição, sem apetite, com anemia e imunidade baixa, dê para ele o Carnaúba Kids, um poderoso complexo de vitaminas que vai ajudar seu filho a recuperar e manter a sua boa saúde. Carnaúba Kids, nos sabores laranja e morango. É uma delícia! O Carnaúba Kids você encontra nas farmácias e casas de produtos naturais.
Um novo conceito de loja em Ilhéus, reunindo no mesmo local a alta tecnologia com equipamentos Game Nave, computadores Daten, acessórios de informática, produtos para automação residencial e papelaria fofa. Comercializamos também material para escritório com preços excelentes e entrega rápida. Leixá, Avenida Tancredo Neves, condomínio Costa Azul, cobertura da rua da ABB. Confira nossos preços em @leixá_papel, Instagram ou WhatsApp 739-9979-3673.
2022 Supermoda, o melhor verão de todos. Um verão com V de vontade, de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor para matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, para você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos! Com V de vem, porque esse não é só mais um verão, é o verão. Com V de vida, com V de você. Primavera, verão, super moda. Moda incrível pra você.
Aniversário Açaí, 47 anos. Corre pro Açaí que tem preços imperdíveis pra você aproveitar.
Lava roupas em pó, Omo, lavagem perfeita, bag 400 gramas, R$3,99. Papel higiênico, Fofex, folha dupla, pacote leve 12, pague 11, R$9,90. Refrigerante Pepsi ou Antártica, pet 1 litro, R$2,69. Ofertas válidas somente nesta quarta-feira, nas lojas Açaí de Salvador, região metropolitana, Feira e Serrinha.
Além de economizar, você pode concorrer a um 1 milhão ao final da promoção. Aniversário Açaí. 47 anos acreditando juntos.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabu, na Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabu, na 848, ao lado da Cesta do Povo.
Gicolé Sorvetes, o sabor da felicidade. Servimos geladinho gourmet, sorvetes e hambúrgueres. Gicolé Sorvetes, Praça Pedro Matos, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. Disque Delivery, 99113-8561.
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
Ela que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. O nosso entrevistado já está aqui no estúdio, é o Valderico Júnior. Recebo ele hoje como presidente do Democratas Ilhéus, tá? Não recebo ele hoje como presidente da Gabriela FM. Mas seja bem-vindo, viu, Valderico Júnior, porque tá sendo difícil a gente te ver, né? Você só nessa correria aí, acompanhando todo esse cenário político, não só de Ilhéus, mas da Bahia também. Então, deixa eu agradecer logo aqui a sua presença e boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renato.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Gabriela FM. É sempre um prazer estarmos aqui falando um pouquinho. E realmente tem sido bem agitado essa semana, então... Uma semana bem corrida, mas muito satisfatória, porque a gente tem visto os resultados, as coisas acontecendo e entrando nessa onda desse crescimento, e a gente está muito feliz com isso.
Que bacana. Bem, o Valderico Júnior, ele é presidente do Democratas Ilhéus, como eu disse agora há pouco, e ele é um anfitrião que vai receber aqui o ACM Neto, que é o presidente do Democratas Nacional. O ACM Neto chega amanhã em Ilhéus pela manhã, também estará em Itabuna, mas quem tem os detalhes aí da agenda é o Valderico Júnior. O ACM Neto vem fazendo essas visitas, né, aos municípios baianos, claro, por região, né? Ele já nos concedeu entrevista que a gente apertou ele perguntando se ele está disposto a ser o candidato a governador do estado. Ele disse que é um sonho dele, né?
Vai ser nosso governador, não vai ser candidato só, não. Vai ser o nosso governador.
Tá vendo aí? É como você disse na matéria que eu tava lendo, que saiu no Pimenta, é nulo essa possibilidade de do ACM Neto não sair candidato ao governo do estado, né, Valderico?
É meu sentimento, viu, Kátia? Eu fui bem firme no que eu falei. O meu sentimento é de que só se Deus não quiser que ele não seja candidato. Porque tem sido automático esse crescimento, a vinda de novos líderes e pessoas querendo realmente uma mudança. Esse ciclo na Bahia, eu acho que ele se encerra agora em 2022, eu tenho certeza, porque a Bahia pode muito mais, né? E esse projeto de Neto pela Bahia, de estar estreitando os laços, de estar correndo as regiões, correndo cidades, conhecendo, vendo a realidade, vivenciando a realidade que o povo tanto quer que seja vivenciada, que seja melhorada, né? E trazendo as experiências que ele teve, por exemplo, em Salvador, nesses 8 anos de gestões que ele fez, como o melhor prefeito do Brasil. Salvador é um outro patamar que a cidade vive. Então, em cima disso...
Um exemplo, só te cortando rapidinho, não posso deixar de falar sobre isso. Salvador se tornou uma capital limpa.
Limpa.
Que é um problema que tem em muitas cidades brasileiras, como Ilhéus está vivendo agora.
Com certeza. Então, assim, a gente está muito feliz com esse projeto. Eu tenho acompanhado muitas visitas que ele tem feito nessas localidades, aí, diversas localidades. E o tanto de pessoas que acabam, que já tiveram em outros partidos, inclusive, que estão vindo para o Democrata, estão vindo para esse fortalecimento, vindo para partidos também da base do Democratas hoje, crescendo, fazendo essa campanha, essa pré-campanha, digamos assim, uhum, né? Que a gente tem feito, assim, lutado para que ele veja de perto as necessidades, conheça mais, cada vez mais a Bahia. Neto sempre viveu na Bahia, então Neto conhece de, né?
Nasceu, se criou,
cabo a rabo, como se diz o ditado, mas a gente tem mostrado assim, a realidade local de cada região. Então essa vinda para cá, eu quero só salientar, tá, Kátia, que eu estou sendo, como você diz assim, anfitrião, mas na cidade de Ilhéus, né? E cada cidade tem seus representantes. Nós estamos parceiros em todas. Eu gosto de ressaltar que nós temos, assim, como Itabuna, tem os vereadores que Itabuna já demonstraram apoio à ACMI Neto. Eu consegui levá-lo. Guinho tem feito um papel lá esplêndido,
vice-prefeito
de Itabuna, né? Um garoto que tem crescido muito politicamente, então assim, tem um espaço dele total. A gente está numa tranquilidade de ninguém. Não tem negócio de espaço, o espaço é de um, o espaço é de outro, não. O projeto é um só, a gente precisa de pessoas que pensem em política de uma forma diferente, não simplesmente de querer mostrar posicionamento para um ou para outro, não. Eu estou trazendo a ACMI Neto aqui, não tem isso. Nosso grupo, Neto está vindo junto com a comitiva, vem Paulo Souto, vem outros. Paulo Souto foi governador da Bahia por duas vezes, foi senador, então vem outros deputados federais, estaduais que estarão aí, que estão na base dele, vão estar junto com a gente nisso. Uhum. A gente conseguiu fazer um encaixe de agenda bacana, por exemplo, vou levar a ACMI Neto na Lagoa Encantada amanhã.
Sim,
então
sim.
Amanhã, quando eu falei com ele, ele falou, não vamos nem almoçar não, vamos rodar para que a gente possa conhecer de perto. Eu falei, olha, Neto, e nós não vamos de helicóptero esse negócio não, viu? Nós vamos de carro para você ver a realidade da zona rural, ver a realidade da estrada, sentir de perto o quanto que você vai poder ajudar as demandas que tanto Ilhéus precisa, que a zona rural principalmente aí precisa ser assistida, e o governo do estado tem como ajudar muito. Eu não tenho dúvidas que ele estando lá, a gente vai ter um caminho aberto para poder buscar todas essas melhorias para o nosso povo.
E ele vai fazer uma descoberta muito bacana, porque a Lagoa Encantada é um paraíso, né? Está abandonado pelo poder público municipal, mas é um paraíso, tem riqueza natural e que pode ser explorada pelo turismo, né?
Gigante. Eu sou apaixonado, tá, Kátia? Eu sou um apaixonado pela Lagoa Encantada. Se você me perguntar assim, Júnior, quer ter uma casa de praia? Não, eu não gostaria de ter uma casa de praia. Eu gostaria de ter uma casa na Lagoa Encantada. E isso não tenho dúvida que pra mim, aonde eu tenho ido, eu tenho falado isso, porque realmente é um desejo que tenho. Eu sou apaixonado pela aquela biodiversidade, aquele povo que ali está precisando de ajuda de fato. Né, uma riqueza natural que ali se encontra, que precisa ter um olhar diferenciado, ter uma política pública de desenvolvimento. Uhum. Porque me perdoa Arraial, me perdoa Trancoso, me perdoa Praia do Forte, aquilo ali é maravilhoso, tanto
é singular,
quanto ou
né?
mais, exatamente, singular, onde a gente pode estar tendo essa forma de turismo. Só precisa de estrutura, precisa que o poder público olhe, que o município olhe, que o estado olhe, e a gente possa fazer uma diferença. Falando um pouquinho da vinda dele para cá amanhã, Kátia, a gente está muito feliz realmente, né? Uhum. A gente convidou 4 segmentos para poder estar batendo um papo com ele, então ele vai chegar amanhã por volta, já estaria no aeroporto a partir das 9, né?
Sim.
Entre 9 e 9h30 ele deve estar pousando em Ilhéus, né?
Vai ter uma coletiva
de imprensa. Muita gente da região vindo para perto, querendo estar perto, buscando informações. Então, a imprensa vai ser logo atendida no próprio aeroporto, né, para a gente ter esse bate-papo. E dali, nós seguiremos para a Faculdade de Ilhéus. Né? Quero agradecer a Faculdade de Ilhéus por disponibilizar o auditório para a gente lá, com todo o carinho. Teremos lá todo álcool em gel, né? Todo pessoal de máscara, tudo direitinho, todo o protocolo sendo seguido, né? Verificando temperatura, tudo direitinho. Mas a gente consegue um auditório para a gente poder fazer um bate-papo, onde foi convidado o pessoal do turismo, né? As classes de turismo, a classe do cacau, né? A classe empresarial ali com associação comercial, CDL e também a parte de indústria. Pra gente fazer, cada um vai ter o seu tempo de explanar a nossa realidade. É um momento que eu tenho que falar.
Eles vão poder apresentar o ACMI Neto, né?
Exatamente. O que eu quero mostrar pra ACMI Neto é que a gente tem que parar aqui em Léo de ficar só remoendo o passado.
Sim.
Não. Qual é o momento hoje que nós vivemos na indústria? Qual é o momento que nós vivemos hoje no comércio de Léo? Né? O turismo de Léo? Qual é o momento hoje? Vamos falar de hoje e como a gente vê o futuro. Como que a gente espera que a gente esteja no futuro tendo um poder público atuante? E é isso que a gente espera. Então, em cima disso, nós estamos com uma pauta dos líderes, né, dos seus presidentes de cada entidade, está falando, explicando do momento ao ACM Neto, ao Paulo Souto, que já tem uma experiência com a indústria, que o polo industrial aqui, o Paulo Souto deu tanta atenção na época de governador, né?
E hoje,
de isso, exatamente, né? Quando ele governava a Bahia, deu atenção aqui ao nosso polo, e hoje a gente vê uma péssima gestão, né, desse polo, o tanto que poderia estar gerando emprego, gerando renda para a cidade, aumentando a capitalização financeira da cidade, né, com seus impostos ali que seriam cobrados por aquelas indústrias que ali estivessem, entendeu? Então a gente fica bem, bem esperançoso que as coisas aconteçam, eu tenho muita tranquilidade. De lá, nós iremos direto para a Lagoa Encantada, para a visão de chegada na Lagoa Encantada, 1h30 da tarde. Né? E seguindo depois para Serra Grande, mandar um grande abraço ao prefeito Moacir e toda a sua equipe, que vai estar com a gente já no aeroporto pela manhã. Então de lá a gente vai para Uruçuca, vamos seguir, daí o anfitrião passa a ser Moacir, que depois já passa a ser Guinho com os vereadores em Itabuna, e nós todos acompanhando. Mandar um grande abraço ao prefeito de Buararema, Vinícius, que vai estar com a gente também. Recebi uma ligação ontem que o prefeito Rodrigo de Itapetinga vai estar com a gente também. Então assim, várias cidades aqui vindo ao nosso encontro, vindo para esse momento histórico na nossa cidade.
Aqui no sul da Bahia.
Exatamente.
Né? Que bacana. Oh, não estava no roteiro, mas, claro, né, Renato, que o importante é abrir espaço aqui para a participação do ouvinte. Esse é o objetivo do Jornal do Meio-Dia. Temos ali uma mensagem de um ouvinte no WhatsApp. Que mensagem é, Renato?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renato. E boa tarde, Valderico Júnior. Sou Naldo da Saúde, do condomínio Sol e Mar. E quero expressar a minha alegria em poder ter o ACM Neto como nosso futuro governador e futuramente o futuro prefeito de Léus, Valderico Júnior, para a nossa linda cidade voltar a crescer. Assim, se possível, farei parte da família democrata, hein? Um abraço a vocês. Um
grande abraço. Naldo, o nome dele é isso?
É, o Marinaldo Melo Naldo.
Pronto. Naldo da Saúde, aquele abraço, meu querido. Obrigado pelo apoio, obrigado por essa positividade. É isso que a gente precisa. Tem que haver esperança na política da nossa região, da nossa cidade. E é isso que nós estamos buscando, pessoas novas, pessoas que queiram realmente trabalhar e fazer o diferencial. Muito obrigado. Vamos para cima, que eu acho que o caminho está aberto para a gente. Eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano de muita mudança.
Inclusive, o nosso repórter Coutinho Neto, ele que tem o blog Só em Ilhéus, ele nos mandou uma mensagem também de uma pessoa que acompanha o blog. Ele é Nilson Oliveira, né, é de Ilhéus, mas mora em São Paulo. E aí, eu vou dar uma resumida, porque a mensagem do Nilson é longa. Ele falando que esteve em Ilhéus e ficou muito decepcionado e triste como ele viu a central de abastecimento malhada. Aí, ele ao ver a matéria falando da vinda do ACM Neto a Ilhéus, aí ele pedindo, né, para você, junto com o ACM Neto, olhar aí mais pela central de abastecimento e tentar fazer as devidas melhorias ali, ajudar aquele povo.
Na realmente,
né, a central de abastecimento...
Eu acompanhei de perto.
Situação complicada.
Eu gosto muito daquela região, eu sei o quanto de potencial, né, econômico que gera, principalmente para nossos distritos, que escoam todos os seus alimentos, suas produções ali dentro, né? Então, assim, precisa ser realmente... E não precisa maquiar muita coisa, não, viu, Cátia? Não precisa fazer muita coisa, não. Você tem aqui...
E não maquiar, na verdade.
É isso, né? Na verdade, você precisa ali... Você tem aqui uma cidade que fez um exemplo pra mim ali, que eu tive o prazer, tive a oportunidade em dezembro de conhecer, que Bom Jesus da Lapa fez uma coisa simples, bonita, onde você tem orgulho de levar qualquer convidado seu pra almoçar, pra poder bater um papo, poder consumir as coisas de uma feira, entendeu? Como digna, na verdade, uma coisa limpa, uma coisa que você tenha coragem de consumir os produtos ali de dentro. E eu acho que Ilhéus tem que ter essa atenção. E isso foi uma pauta que eu estive com quinta-feira passada com o ex-governador Paulo Souto, 2 horas e meia de reunião, uma escola realmente de aprendizado, mesmo assim, eu fiquei encantado com a forma que ele conduz o processo e a troca de experiência foi gigantesca, né? Eu fico muito feliz. E falamos da Feira do Malhado, inclusive, central de abastecimento, o quanto que ela precisa ser requalificada.
É isso, a requalificação ali é muito importante, até para que as questões sanitárias sejam seguidas, né? E ali é um espaço muito importante para geração de emprego e renda, né? Como você mesmo disse, aqui a região, a gente já recebe mensagens, ligações de ouvintes falando, poxa, eu tento escoar minha produção ali, hoje em dia está difícil, está complicado, então é um local que necessita de atenção especial, né?
Não tenho dúvida, aquilo ali é um polo de empregos locais e dos distritos da cidade está sendo alimentado com dinheiro, porque dali, dos distritos que saem as agriculturas ali, o pessoal, os agricultores mandam suas coisas para a central de abastecimento e dali gera a renda para seus familiares. Então aquilo ali tem que ser realmente cuidado de perto, né? A gente tem que ter um olhar diferenciado para aquela situação e cuidar da saúde de quem consome também, não é? Verdade. Então assim, é muito, muito importante isso. Tem exemplos já muito belos, muito palpáveis, porque não adianta a utopia também, né? São coisas palpáveis que dá para ser feitas, e eu tenho certeza que tem uma gestão competente, uma gestão que tenha um olhar, que tenha planejamento, que eu sempre bato nisso, bati a vida toda e vou continuar. Eu penso numa gestão que tenha planejamento. Sem planejamento a gente não vai para lugar nenhum.
Aproveitar e falar, porque, aliás, eu não posso deixar de falar, porque a gente recebe muita reclamação aqui, Júnior, da demora em concluir aquela obra ali de revitalização, acho que é do canal, né, se não me engano, que passa em frente à central de abastecimento. E os comerciantes dali estão dizendo que estão se sentindo prejudicados. Por quê? Hoje em dia não tem como o motorista trafegar por ali e parar próximo a certas lojas. Então, o comerciante diz que ele está vendendo menos hoje.
É, reflexo do que a gente vê na administração, né? Uhum. As coisas muito eleitoreiras, você vê, as coisas ficam pujante há um mês, a dois meses de uma eleição, né? E o povo tem que entender isso, o povo tem que visualizar isso. Né, mas eu quero pensar em dias melhores, né, eu quero pensar em gestão padronizada pelo sucesso. Uhum. Não a gente ficar simplesmente julgando ou pontuando as coisas para trás. Né? Até aqui nós estamos assim. Daqui para frente, como será? Essa é a nossa preocupação, é esse o nosso diálogo. Vamos parar de ficar remoendo as coisas do passado e vamos olhar para frente. Então, pela Bahia, é isso que a gente tem feito, tem aproximado a Semineto das realidades do povo, trazendo, porque eu tenho certeza que a Bahia pode muito mais. Ela deve ser muito mais. Então, a gente tem que procurar a evolução sempre. E é em cima disso que nós estamos trabalhando na nossa política.
Então, amanhã a Semineto chega a Ilhéus, a Itabuna, vai conhecer a realidade aí, como você mesmo disse, pessoas de diversos segmentos foram convidados para apresentar aí as suas realidades, para ele discutir a Bahia de um modo geral, né, e pensar no novo, como ele sempre diz.
Neto sempre ressalta que na juventude, né, ele apesar de jovem ainda, mas quando muito mais jovem, ele curtiu muito Ilhéus, aproveitou muito Itabuna, tem vários amigos aqui realmente na nossa região. Um grande abraço também ao nosso amigo Samuca, que tem dado um grande apoio ao DEM aqui na região, sempre deu um democrata bacana. Então assim, Neto tem muita proximidade com vários aqui e aproveitou muito essa região. Mas assim, eu quero mostrar a parte política do processo, apesar dele sempre ser político, foi deputado federal e acompanhava, mas com certa distância. Uhum. E hoje, depois de 8 anos que ele passou dentro da Prefeitura de Salvador, as coisas mudaram muito também. E eu preciso trazer ele cada vez mais aqui na região para ele sentir as nossas demandas de bem de perto.
Que bacana. Tem mais mensagem de ouvinte aqui no WhatsApp para Valdorico Júnior?
Tem sim. O André Del Rey, ele está em São Paulo, capital, está dizendo que está adorando a entrevista. É, o Robério Coelho, da Avenida 2 de Julho. É, parabéns pela entrevista. Valdorico Júnior é o nosso futuro prefeito. Robério Coelho, faço do Naldo as minhas palavras. Contagem regressiva aí para ACM Neto como governador e Valdorico Júnior como nosso prefeito. Meu sonho é ter um Ilhéus melhor. É a Regina Costa. É, boa tarde. Manda alusão para toda a galera da NP Materiais de Construção. Guru, Lucas, Stephanie, Ricardo. Um abraço especial para o Robert, que está aniversariando hoje. Parabéns pela entrevista. Estamos acompanhando aqui. É, o Dimes e a vereadora Ivete do Democratas também está parabenizando a entrevista e parabéns ao Jornal do Meio-Dia.
Que bacana, obrigada aí vocês, tá?
Um grande abraço a todos, né, Cátia?
É verdade.
Obrigado aí pela participação, um grande abraço à vereadora também, Ivete, Dimes, aquele abraço, todo mundo aí, muito obrigado aí pelo apoio.
Olha, a professora Cláudia da UFSB está acompanhando a entrevista, viu? Então, ela falou
que seria... Um abraço, professora.
Pronto, depois eu te passo a mensagem dela aqui, viu?
Com certeza,
obrigada. Obrigada. Pois é, Valdorico, então a sua expectativa para essa vinda do ACM Neto para Ilhéus, para Itabuna, né? vai passar por Uruçuca, Lagoa Encantada, ou seja, vai estar circulando aqui no sul da
na
Bahia.
Na sexta iremos para Buararema,
olha,
na
que
festa
bacana
da cidade também lá, estarei lá, com recebi o convite do prefeito também, estarei presente em Buararema visitando Vinícius. Tem inauguração em Uruçuca, tem inauguração em Buararema, então a gente vai estar bem perto, tem uma agenda política também. Ah, tem uma visita muito bacana que vai ser feita na cidade de Itabuna, num projeto do vereador Fabrício Pancadinha, que é aniversário dele hoje. Olha. Então, Fabrício, aquele abraço, meu querido. Felicidade para você, muitos anos de vida. E tenho certeza que na sexta-feira estaremos batendo esse parabéns para você de perto aí. Te espero amanhã aqui também. Todos aqui da região que quiserem vir. Tem pessoal vindo de Canavieiras, vindo de Itapé, Itaju, do Colônia. Pessoal mandando mensagem. Tá, todo mundo amanhã estará por aqui para receber essa comitiva e a gente começar, de fato, a mudança que tanta Bahia precisa.
Que bacana, viu? Valderico, eu agradeço a sua participação. Aproveitar, pedir para você convidar aí também, ainda quem quiser participar deste momento. A imprensa vai encontrar já o ACM Neto no aeroporto, né?
Exato.
Entre 9 e 9:30 da manhã.
Isso.
Pediu, só para finalizar aqui a entrevista, antes de você finalizar, pelo amor de Deus, chama a atenção aí de Valderico Júnior, tá a situação da BR-251 Ilhéus Buararema. É lastimável, é desumana, os estudantes e agricultores não conseguem chegar à cidade,
verdade,
tanto de Ilhéus quanto Buararema. Pedimos providência, eles estão protocolando, inclusive aqui, um protocolo que fizeram ao Ministério Público, está enviando para a gente.
Pronto.
E diz que conta com a sua ajuda, Valderico Júnior, e disse o seguinte: o que a bancada do DEM puder fazer para ajudar a região, estaremos à disposição de vocês. Valderico Júnior e ACM Neto, segue aí os documentos, que, por favor, se possível, leve as mãos do ACM Neto aos deputados com decisões judiciais e federais proferidas. Inclusive, o movimento Salva BR 251BA e Ilhéus Buararema estão ligados em vocês.
Quem é a pessoa, Renato?
Ele é o presidente da associação lá dos moradores dessa região. Eu vou passar para você,
pronto,
só para resumir para você entender. Já são mais de 10 anos se arrastando isso na justiça.
Jorge Anunciação.
Isso. Pronto. Inclusive, né, a Justiça Federal já fez um termo de ajustamento de conduta com o governo do estado.
Ataque.
Que, claro, é o responsável pela BR-251, uhum, apesar dela ser rodovia federal, está na responsabilidade do estado. Só que até hoje o governo do estado da Bahia,
pronto,
não fez as melhores.
Deixa eu dar uma notícia pro Jorge, e eu quero toda essa documentação possível no meu e-mail, Renato, e que eu vou entregar em mãos, tá, Jorge? Mas deixa eu te dar uma notícia, que na quinta-feira passada, quando eu estive com o ex-governador Paulo Souto em Salvador, nós tocamos nesse assunto, e uma visita às margens da rodovia será feita via Buararema na sexta-feira, onde a gente vai pautar o ex-governador, até inclusive disse que isso vai ser uma pauta de briga dentro do governo, porque o governo da Bahia, ele não precisa ficar esperando o governo federal, ele tem que fazer aquilo ali. Uhum. Aquilo ali já tem que ser feito, a população sofre com essa pista há muito tempo, e é uma coisa de obrigação, já tá toda planejada, toda direitinho. Inclusive, salvo engano, é essa rodovia que já teve dinheiro liberado e nunca foi feita. Então a gente precisa estar a par disso aí. Então, por isso que eu quero toda essa documentação, será entregue em mãos, tá? Pode ter certeza disso, e que a gente puder lutar para que a gente possa correr para que isso ocorra, nós iremos fazer. E não tenho dúvida que a ACM Neto estando no governo, a gente ficará muito mais fácil esse acesso. Muito obrigado, viu, Jorge?
Então, agradecer aqui o Valderico Júnior pela participação no Jornal do Meio-Dia, ele que é presidente do Democratas Ilhéus, falando da vinda do ACM Neto, presidente do Democratas Nacional, a Ilhéus, Itabuna, Buararema, Uruçuca, aqui a região, né, gente, sul da Bahia, nesse eixo aqui, principalmente entre Ilhéus e Itabuna, e ele vai aproveitar para conhecer a realidade aqui da região, né?
Eu agradeço a vocês, agradeço mais uma vez aqui pelo espaço, quero convidar quem for da imprensa, que tem seus blogs, que também ainda não foram comunicados ainda, porque às vezes a gente não tem até o acesso às pessoas, mas amanhã, uma coletiva de imprensa, a partir das 9, nós já estaremos no aeroporto de Ilhéus, não é? Onde estaremos recebendo o ACM Neto, o ex-governador Paulo Souto e toda a sua comitiva, e dali estaremos indo para a faculdade de Ilhéus, onde faremos um bate-papo legal para entender um pouco mais, e vamos terminar de cumprir essa agenda que está pré-determinada para a gente aí. Muito obrigado a todo mundo, obrigado pelo acolhimento. Eu acho que é um momento que a gente precisa apostar e precisa buscar essa mudança, e eu tenho certeza que essa mudança ocorrerá agora em 2022. Obrigado, viu?
Tá bem, Valderico. Muito obrigada, viu, pela participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, rapidamente aqui, vamos de informação, porque já já a gente tem que encerrar o programa. Mas o nosso repórter, Cauana, por gentileza, pode acionar. O Coutinho Neto fará a segunda entrada de hoje. Olha, o Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, abriu mais um processo administrativo disciplinar contra o juiz João Batista Alcântara Filho, afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, no curso da Operação Faroeste. Desta vez, o magistrado é acusado de ter guardado processos por muitos anos em sua casa, sem a devida movimentação. A relatora do processo será a desembargadora Cíntia Rezende. De acordo com o Corregedor de Justiça da Bahia, o desembargador José Alfredo, o juiz, reteve os processos judiciais por mais de 8 anos. O caso começou a ser objeto de uma sindicância no TJ Bahia após a juíza Fabiana Pellegrino relatar que o juiz devolveu processos antigos em junho de 2020. Segundo o corregedor, o magistrado entregou documentos antigos referentes a quando foi designado para atuar como auxiliar nos juizados especiais de casos que aconteceram antes de 2016. Que situação complicada, viu? Então, o juiz já responde a outros processos no Tribunal de Justiça e é investigado na Operação Faroeste por supostamente participar de um esquema de venda de sentenças relacionadas à disputa de terras no Oeste Baiano. Bem, 1 hora, né? 2 minutinhos. Nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais notícias. Vamos lá, Coutinho.
Tá certo, Kátia. Você e a Renata, muito obrigado. Voltamos, sim, aqui rapidamente com a nossa viatura da 102,9 com notícias de polícia de toda a região sul, extremo sul e também de toda a nossa grande Bahia. Nosso giro começa no Baixo Sul do Estado, município de Valença. Os fiscais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o CROBA, em parceria com a Polícia Civil, foram apurar denúncias sobre exercício legal da profissão e efetuaram a prisão em flagrante de um homem identificado como Eduardo Calazans Arruda. Este fato aconteceu no dia de ontem, terça-feira. Ele estava exercendo ilegalmente a profissão de cirurgião dentista em uma clínica lá em Valença. No momento da autuação, os fiscais constataram que o homem não tem a devida formação acadêmica em odontologia e, consequentemente, não possui registro profissional. Quando ele foi questionado sobre o atendimento, o mesmo afirmou apenas fazer procedimentos de limpeza. Segundo o coordenador de fiscalização do CROBA, Dr. Érico Brito, o falso dentista deve responder pelo exercício ilegal da profissão de odontologia e, se condenado, pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão. Eduardo foi conduzido para a delegacia de polícia civil do município, onde foi registrado o caso. Ainda em nossa grande Bahia, só que agora lá embaixo, no extremo sul, em Vereda, aconteceu uma troca de tiros na zona rural daquele município, quando policiais militares da CIP Mata Atlântica, a CAEMA, realizavam rondas ostensivas e receberam denúncias de tráfico de drogas na região. Os militares receberam informações de que 2 indivíduos estariam comercializando drogas e portando armas de fogo. Ao chegarem ao local, os suspeitos dispararam contra os policiais. No revide, eles foram feridos. Na sequência, os suspeitos foram socorridos ao Hospital Municipal Ana Maria Lisboa, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito após a entrada no centro cirúrgico. Os resistentes foram identificados como sendo Sandro Pinheiro Bahia, de 31 anos de idade, e Cleiton Santos Pires, de 29 anos de idade. Outro fato que também aconteceu no extremo sul da Bahia, só que agora no município de Teixeira de Freitas. Um jovem, ele foi executado a tiros no trevo ali, viu, Cátia Gomes, é sua cidade, de Teixeira de Freitas, em frente ao ponto de apoio da aviação São Geraldo. A vítima foi identificada como Abel Silva de Andrade, de 23 anos de idade. O que aconteceu? Este fato foi o seguinte: segundo informações, 2 criminosos em uma motocicleta se aproximaram e o carona desceu, foi em direção à vítima e começou a atirar. A vítima tinha várias passagens na polícia por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, posse ilegal de arma e também havia sido preso com uma moto roubada. Ainda em nossa grande Bahia, aconteceu um acidente. Um homem morreu após ser arremessado de um caminhão que perdeu o controle da direção e tombou no dia de ontem em Vitória da Conquista. Identificado é de Edmilson Gomes dos Santos, de 67 anos de idade. Ele estava no banco de carona do veículo quando o caminhão perdeu. O motorista perdeu a direção e acabou tombando este veículo. O motorista não sofreu ferimentos graves e foi atendido pelo SAMU, já foi liberado. Mas o senhor Edmilson acabou falecendo no local, pois não estava utilizando o cinto de segurança. Em nossa grande Bahia, no município de Conceição do Coité, dois jovens foram mortos a tiros quando estavam na cidade de Coité, na saída para Riachão de Jacuípe. O crime aconteceu por volta das 20h40 de ontem. E segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, teve a informação que Vinícius Mendes de Oliveira, de 30 anos de idade, foi socorrido pela equipe do Águia Resgate, que é um grupo lá de socorristas voluntários na região do Cinzal. É para o hospital português de Conceição do Coité. Mas não resistiu aos ferimentos e que a segunda vítima, que também já foi identificada como Elton Lima Miranda, de 28 anos de idade, ele conseguiu até tentar correr, mas ele foi seguido pelo criminoso, que efetuou vários disparos contra as suas costas. Ele também acabou falecendo no local, lá em Conceição do Coité. Portanto, violência extrema com este duplo homicídio ocorrido na noite de ontem. Olha, Cátia, Renato, você do Jornal do Meio Dia, mandar um abraço para o Edmilson, aniversariante do dia hoje, e ele faz parte da equipe Fora de Forma, lá do Banco da Vitória. Parabéns, Edmilson, pelo seu aniversário hoje, 15 de setembro. Nossa viatura encerra por aqui. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia da Gabriela FM, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Amanhã você traz mais notícias para nós. Olha, Renato, tem alguma coisa aí para divulgar? Já está tudo ok? Pronto. Então a gente vai direto aqui para o Noticiário Nacional. Traz para nós, por favor, a última notícia sobre essa redução do intervalo entre as doses da vacina Pfizer, que vale a partir de hoje, né?
É isso. Passa a valer a partir de hoje a redução de intervalo entre as doses da vacina Pfizer, conforme afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na última segunda-feira. A partir de agora, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer cai dos atuais 90 dias para 21 dias. A redução do prazo tem como objetivo frear os casos da variante Delta do novo coronavírus, mais contagiosa que as variantes anteriores. A partir de hoje, era 12 semanas, agora serão 8 semanas. Então, a partir de agora, há como segurar vacinas para isso. Se, porventura, a AstraZeneca, por conta de questões operacionais, faltar, eventualmente pode-se usar intercambialidade. Agora, o critério não pode ser: faltou um dia, já troca. Senão, a gente não consegue avançar, explicou o ministro. Aplicada no Brasil desde maio, a Pfizer teve um intervalo ampliado para 90 dias por causa da baixa oferta inicial do imunizante. Nos últimos meses, o fornecimento regularizou-se, tornando possível o reconhecimento no intervalo para o prazo determinado pelo fabricante. A possibilidade de antecipação do prazo da Pfizer tinha sido anunciada pelo Ministério da Saúde no fim de julho. A decisão havia sido tomada pelo governo federal com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS.
Bem, né? Então, a partir de agora, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer cai dos atuais 90 dias para 21 dias. Que bacana, né, Renato? Assim as pessoas até se animam mais para tomar a segunda dose, aproveitar e pedir a conscientização das pessoas. Muita gente tem deixado não tem ido tomar a segunda dose. Vá tomar a sua segunda dose da vacina contra a Covid-19, porque é muito importante, tá bom? Bem, nós vamos encerrar, né, aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Só repetindo a vocês, deixei para fazer amanhã o sorteio do rolo do papel de parede da Zoom Casa Decor. Tá bom assim? Quando eu não faço na quarta, faço na quinta. Então, uma ótima tarde a todos vocês. A edição desta quarta-feira, 15 de setembro, do Jornal do Meio-Dia fica por aqui. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes no crediário sem juros ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Renato, boa tarde para você. Obrigada aí pela parceria. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Em instantes, Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.